Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Fátima Uchoa e Tiago Gomide.
Olá, ótima tarde para você na sintonia 104,7 FM Rádio Justiça e também para quem nos acompanha pelas plataformas digitais. Está começando mais um STJ no seu dia. Eu sou o Tiago Gomide e hoje nós vamos falar sobre a marca atingida pelo Superior Tribunal de Justiça de mais de 2 milhões de recursos especiais em meio ao esforço para resgatar sua missão constitucional. E já aqui comigo para conduzir o nosso bate-papo de hoje, Fátima Uchoa. Tudo bem, Fátima?
Oi, Tiago. Tudo ótimo. Pois é, Tiago. E hoje nós vamos falar sobre essa incrível marca atingida pelo Tribunal da Cidadania. E quem vai nos contar mais acerca desse assunto é a Cíntia Barros. Ela é redatora do portal de notícias do STJ e escreveu uma reportagem sobre isso. Cíntia Barros, mais uma vez, seja bem-vinda ao STJ no seu dia.
Boa tarde, Fátima. Boa tarde, Tiago, tudo bem? Boa tarde a todos que estão aí ouvindo o STJ no seu dia.
Bom, Cíntia, é importante ressaltar que o tribunal já julgou muito mais que 2 milhões de processos no geral, né? Essa marca de 2 milhões diz respeito apenas à classe processual dos recursos especiais, certo?
Isso mesmo. O recurso especial, ele é a mais importante classe processual das várias que se enquadram na competência do STJ. Então, nós temos aí outras classes processuais, como o mandado de segurança, habeas corpus e outros. Ele resultou do desmembramento do recurso extraordinário, quando da criação justamente do STJ pela Constituição de 88, que transferiu do STF para a nova corte, no caso o STJ, a tarefa de analisar supostas violações da lei federal e de uniformizar nacionalmente a aplicação dessa lei. E aí o STF ficou só com a parte constitucional. Outra coisa que é importante, que você comentou, essa marca de 2 milhões, ela chama atenção, porque ela chama atenção para esse frequente debate que se faz hoje em dia sobre o papel do STJ no ordenamento jurídico. Porque se, por um lado, o STJ ele se modernizou e passou a ser capaz de julgar muito mais, por outro lado, o excessivo número de processos recebidos fez com que ele se distanciasse justamente desse papel uniformizador da jurisprudência infraconstitucional. E o STJ passou a se ocupar cada vez mais da função de terceira instância, como se fosse uma revisora de casos cujo interesse é restrito às partes. E outro dado interessante a se observar é que, só para efeito de comparação, o STJ recebeu seu primeiro processo em maio de 1989. E 18 anos depois, em 2007, ele chegou-se ao recurso especial de número 1 milhão. Mas ele precisou de 3 anos a menos, ou seja, 15 anos, para atingir a marca de 2 milhões nessa mesma classe processual, que ocorreu em maio deste ano, aos 33 anos do tribunal.
Cíntia, e o que pode ser feito ou o que o próprio STJ tem feito para tentar reduzir a judicialização?
Bom, Tiago, diante do grande volume de demandas submetidas aos tribunais brasileiros, o próprio Poder Judiciário tem buscado formas de reduzir a judicialização, como incentivo à mediação, à conciliação, à arbitragem e outros meios de proteger o papel institucional de cada órgão julgador. Um dos instrumentos adotados pelo STJ para preservar esse papel institucional da corte foi, desde o princípio, a Súmula 7. Segundo o enunciado da Súmula 7, que foi aprovado pouco mais de um ano após a instalação da corte, a pretensão de reexame de provas não seja recurso especial. O que isso significa, Tiago? Isso significa que no julgamento desse recurso não cabe ao STJ reapreciar fatos nem reexaminar provas, mas tão somente analisar questões eminentemente jurídicas.
E as novas ferramentas que foram criadas ao longo do tempo ajudaram a dar mais rapidez e segurança jurídica, Cíntia?
Então, Fátima, o empenho por um sistema processual mais racional, o que também envolve os poderes legislativo e executivo, ele teve um grande momento em 2015, com a promulgação do novo Código de Processo Civil, o CPC de 2015, sem prejuízo dos esforços que já tinham sido empreendidos pelo CPC de 73 e por todas as reformas para garantir essa celeridade processual e a segurança jurídica, o CPC ele trouxe ferramentas inovadoras, além de aperfeiçoar o sistema de julgamento das demandas de massa, o que envolve relevantes questões de direito. Então, nessa nova ordem processual, destaca-se a disciplina do recurso repetitivo, que já existia no CPC de 73, mas foi aperfeiçoada aí pelo CPC de 2015, né? O incidente de assunção de competências e o IRDR, que é um dos principais instrumentos aí criados pelo novo CPC.
O STJ tem um mecanismo interessante de grande impacto no julgamento de casos em tribunais de todo o país, que são os recursos repetitivos, não é mesmo, Cíntia? Conta pra gente um pouco de como funciona essa ferramenta.
Sim, Thiago, no recurso repetitivo, o STJ ele define uma tese para ser aplicada aos processos em que se discute idêntica questão de direito. A escolha do processo para ser julgado como repetitivo pode recair em um recurso indicado pelo tribunal de origem como representativo da controvérsia ou em um recurso já em tramitação na Corte Superior. Como inovação, o CPC ele trouxe a possibilidade de suspensão do processamento das demais ações que versem sobre o mesmo tema jurídico. Isso é muito importante, por quê? Porque com isso evita-se a reforma em instâncias superiores para aplicação dessa tese, uma vez que os processos aguardarão o julgamento do repetitivo. E para aperfeiçoar esse sistema de precedentes qualificados, que fortalecem a jurisprudência e evitam a multiplicação de recursos sobre questões idênticas, foram criados no STJ a Comissão Gestora de Precedentes, atualmente presidida pelo ministro Paulo de Tarso Sanseverino, e o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas, no GEPNAC.
Cíntia, a observância dos precedentes ajuda a melhorar até mesmo o desempenho das instâncias ordinárias, né?
Com certeza. Para responder sua pergunta, eu vou ler aqui uma afirmação feita em 2020 pelo presidente da STJ durante a abertura da Semana Jurídica da Universidade de Santa Amaro. E, na ocasião, o ministro Humberto Martins, ele falou que nos últimos anos podemos observar a sensível melhoria da gestão dos recursos repetitivos no âmbito do STJ, inclusive com a possibilidade do emprego da inteligência artificial para identificação de casos que concentram um grande volume de processos cuja discussão de fundo é a mesma, né? E nesse mesmo evento, o ministro Humberto Martins destacou que a efetiva observância dos precedentes judiciais, ela não somente ela auxilia o STJ enquanto unificador da jurisprudência infraconstitucional, mas ela também traz segurança jurídica e produtividade aos juízes de primeiro e segundo graus, que terão aí um norte para seguir quando se depararem com teses jurídicas firmadas nas instâncias superiores.
Cíntia, e é possível ainda que um assunto seja remetido ao julgamento dos repetitivos, mesmo sem haver repetição do tema em múltiplos processos, sendo necessário apenas que haja uma relevante questão de direito a ser discutida?
Ah, estamos falando aí do IAC, né? Segundo o artigo 947 do CPC de 2015, é admissível a assunção de competência quando o julgamento de repetitivo, de remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito com grande repercussão social sem repetição em múltiplos processos, bem como quando ocorrer relevante questão de direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre as câmaras ou turmas do tribunal. Uma importante observação foi feita pelo ministro Marco Aurélio Belize, que foi o relator do primeiro IAC em recurso especial admitido no STJ. E ele falou que no dia do julgamento, ele falou que, com efeito, o novo incidente trazido de disposição expressa do CPC de 2015, ele destina-se, entre outros fins, à prevenção e a composição da divergência jurisprudencial, cujos efeitos são inegavelmente perversos para a segurança jurídica e para a previsibilidade do sistema processual. O mais importante a falar dos IACs É que assim como os recursos especiais repetitivos e os enunciados de súmula do STJ, os acórdãos proferidos em julgamento de IAC são identificados como precedentes qualificados. Está previsto no regimento interno do STJ. Na prática, isso significa que as teses adotadas em assunção de competência, elas devem ser observadas de forma estrita pelos juízes e tribunais.
Então, a gente pode dizer, Cíntia, que o IRDR é uma solução para se discutir questão com potencial repetitivo na origem, certo?
Isso, o IRDR, ele está previsto nos artigos 976 e 980, a 987 do CPC de 2015. E ele é admissível quando identificado em primeiro grau controvérsia com potencial de gerar multiplicação expressiva de demandas e o risco de decisões conflitantes. Ele é instaurado perante o tribunal local por iniciativa do juiz, do MP, da Defensoria Pública ou do próprio relator. Fátima, o IRDR, ele tem preferência de julgamento sobre os demais feitos, salvo os que envolverem réu preso ou os pedidos de habeas corpus. O IRDR, ele integra esse microsistema dos repetitivos. Como lembrou o ministro Augusto Fernandes, ao relatar o RESP 1.869.867, o acórdão IRDR, que tem efeito na área de jurisdição do Tribunal de Segundo Grau, ele pode ser combatido por recurso especial extraordinário, os quais, quando julgados, pacificam a questão em todo o território nacional, o que confirma aí a importância desse instrumento para a uniformização da jurisprudência e a garantia da segurança jurídica. Exatamente por isso, existe a possibilidade de ajuizamento do pedido de suspensão nacional da tramitação dos processos que cuidem da mesma questão de direito, objeto de IRDR, que é a chamada SIRDR, está prevista no artigo 217-A do STJ, do Regimento Interno do STJ. De acordo com o ministro Og Fernandes, interposto o recurso especial ou extraordinário contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos processos realizada pelo relator admitiu o incidente, só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, entretanto, aguardar o trânsito em julgado.
Cíntia, e para finalizar, fala um pouco para a gente sobre a Emenda Constitucional 125 e a importância dela para a máquina judiciária.
Então, Thiago, esse é um assunto aí recente. A Emenda Constitucional 125 foi promulgada no dia 14 de julho deste ano. E ela constitui um marco na história do STJ. Ela veio com a instituição do filtro de relevância para a admissão dos recursos especiais no tribunal. E ela é resultado de uma década de debates. A nova emenda, ela altera a redação do artigo 105 da Constituição Federal, exigindo do recorrente aí a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no processo. A admissibilidade do recurso somente poderá ser recusada pela manifestação de 2/3 dos membros do órgão competente para o julgamento. E a intenção é que o STJ se concentre no julgamento das demandas que permitem o cumprimento de seu papel de uniformização da lei federal, com discussões que transcendam a importância do tema exclusivamente para as partes. E o presidente do STJ, ao comentar a promulgação da emenda, afirmou que a Emenda Constitucional 125, ela é uma conquista, sobretudo para a sociedade, que certamente colherá os frutos dessa importante alteração no sistema de interposição de recursos especiais, em que o STJ reforça sua atuação em questões de grande relevância para o jurisdicionado.
Ok, Cíntia Barros, mais uma vez então, obrigada por participar do nosso programa com a gente e detalhar esses principais pontos aí da reportagem especial.
Eu que agradeço a oportunidade de participar mais uma vez do STJ no seu dia.
Vale sempre destacar que o conteúdo completo da reportagem da Cíntia Barros pode ser conferido no site do STJ. Basta acessar www.stj.jus.br. Todo domingo, uma matéria especial é publicada no portal, abordando tanto questões institucionais como jurisprudenciais relacionadas ao Tribunal da Cidadania. Vale a pena conferir.
STJ no seu dia.
Gente, o STJ no seu dia fica por aqui. Muito obrigada por sua companhia, pela Rádio Justiça e também pelas plataformas digitais.
O programa STJ no seu dia tem produção de Janaína Figueiredo.
Trabalhos técnicos de Júlio César e Roberto Fernandes.
Direção de Daniele Lombardi e coordenação geral de Eduardo Moura.
Até sexta-feira que vem. A gente se encontra.
Tchau, tchau.
STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.